Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu desejo para você, caro ouvinte Ecos da Liberdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti através de mais esse programa, que Ele possa também deixar a sua paz vir sobre a sua alma. Neste programa quero começar um tema a respeito dos morros de dificuldade da nossa vida. Pode ser que para muitos que vão ouvir essa mensagem, talvez nem se identifiquem tanto neste exato momento com esta mensagem, pois pode ser que estejam andando em solo plano, caminhando em um terreno baixo, leve, sem dificuldades nenhuma para caminhar, mas pode ter certeza que também para você chegarão momentos na vida em que você será obrigado a subir, caminhar morro acima. E é neste momento em que a nossa carne, o nosso corpo, grita aos nossos ouvidos internos da alma: desista, chega, você não vai conseguir, este morro é muito alto para você. Pare, você não vai aguentar, busque o conforto, busque uma maneira fácil, encontre um caminho mais perto, é besteira continuar seguindo os morros difíceis da vida. Quantos estão no conforto nesse momento? Você é um louco de continuar lutando pelo seu casamento, continuar lutando pelos seus filhos, continuar lutando pela harmonia familiar. Desista, desista, pare. Essas são as vozes que vêm ao nosso ouvido quando estamos no morro que eu quero chamar de morro da desistência. Uma montanha que tenta fazer de tudo para que você desista de continuar a sua caminhada com Cristo. Se você já ouviu em algum momento vozes dessa maneira, não estou falando de vozes que realmente podem ser ouvidas com ouvidos humanos, mas aquelas vozes internas que te motivam a parar, não te motivam a continuar. Se essas vozes têm sido comuns para você, pode ser que você esteja enfrentando um morro da desistência, e é para você que estou preparando esta mensagem. Queremos ouvir uma música juntos agora do grupo Vineyard, que fala: Jesus, eu só tenho a Ti. Em meio aos momentos difíceis da vida, devemos nos lembrar qual que é o nosso maior tesouro, a nossa maior segurança da alma. Jesus, eu só tenho a Ti.
Amor em teu olho.
Vencer os morros da vida, é isso que eu quero lhe motivar através deste programa. Talvez você esteja passando por algum morro, alguma subida, tenha que estar dando o máximo de sua alma, de seu espírito, dos seus ânimos para vencer alguma situação em que está passando. Eu quero lhe dizer, para começar esse tema tão profundo, quero lhe dizer que você não está sozinho nisso aqui. Quero lhe dizer também que Jesus foi alguém que fez todas as coisas certas, o Filho de Deus, que teve toda a vontade do Pai sendo cumprida dentro de sua vida, e ele também passou por um morro, que foi uma situação que realmente tentou fazer com que ele desistisse. Sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve que ser tentado, e isso aconteceu em uma montanha. Nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E interessante que foi o Espírito de Deus que lhe levou até esta situação de teste por parte do inimigo. Este local até hoje é conhecido como uma pequena montanha perto de Jericó. E esta montanha é visitada até hoje por monges e muitas pessoas que vão apenas para ver aonde foi o lugar em que Jesus teve que lutar contra o diabo cara a cara. Tentações foram jogadas aos seus ouvidos e ele, como exemplo supremo de ser humano e divindade, superou cada uma dessas tentativas de queda. Portanto, assim como Jesus, pode ter certeza que nós também, às vezes, somos conduzidos para um momento de tentação onde existe um inimigo que quer nos derrubar. Sim, a tentação foi feita pelo diabo pessoalmente para Jesus, pois a intenção do inimigo, a intenção máxima dele é que Jesus, o próprio Filho de Deus, desistisse de sua caminhada rumo à salvação da humanidade e ele assim então vencesse o bem através das tentações. Você talvez é uma pessoa do bem, alguém que está tentando fazer a vontade de Deus na sua vida, uma pessoa bem intencionada que deseja o melhor para sua família, melhor para os amigos, o melhor lá no seu espaço de trabalho, mas pode ter certeza que existe alguém que quer lhe derrubar e quer fazer com que você desista de fazer essa vontade do Pai. E esse alguém é o diabo, que existe e quer com todas as suas forças lhe fazer desistir. Portanto, entenda que ao longo da nossa caminhada rumo aos céus, nós não temos uma linha reta que nos leva até o céu, mas sim temos uma linha muito curva que nos leva a momentos de pico, a momentos de muito prazer, facilidade, muita paz. Mas existem vezes também onde nós, como cristãos, passamos por vales e descemos fundo até momentos difíceis de tentação. Jesus Cristo teve que passar por esses momentos de tentação e eu quero te alertar de algumas formas que o inimigo vai usar, usou contra Jesus e vai usar contra você para fazer você desistir. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, nós vemos algumas artimanhas do inimigo, do diabo, tentando derrubar Jesus. A primeira coisa que quero mencionar aqui é que o inimigo vai colocar em dúvida a sua natureza espiritual. Versículo 3 diz assim: que o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você olhar a cronologia dessa história, em que momento ela aconteceu, você vai perceber na Bíblia que ela aconteceu pouco tempo depois do batismo de Jesus. Portanto, alguns dias antes, Jesus foi batizado e este acontecimento foi bem no início do seu ministério. O batismo de Jesus deve ter sido um momento lindo. João Batista, um homem carismático e radical, batizou o Filho de Deus, que naquele momento deu um exemplo para todos nós do batismo, de adulto decidido, deixando assim um exemplo para a humanidade. E naquele momento diz a Bíblia que ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. E uma voz vinda dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Agora imagine esse momento maravilhoso em que Jesus passa e, como Filho de Deus, ele sente novamente a presença do Pai. Ele sente todo aquele amor do Pai que diz para ele: "Filho, em ti eu tenho prazer. Esse é o meu Filho amado." E Jesus deve ter saído extasiado, emocionado, todo convencido do amor do seu Pai logo depois do momento do batismo. Muitos de nós passamos por momentos assim quando tomamos a decisão de seguir a Jesus e também nos batizamos. Eu não sei se você, caro ouvinte, já é uma pessoa batizada, com o batismo decidido, se você mesmo já tomou essa decisão algum dia, mas o batismo é um momento maravilhoso na vida de todo cristão que desce as águas de uma maneira realmente convencida do amor que Deus tem por ele, do perdão e da limpeza que a fé lhe trouxe ao coração. Em nossa igreja temos há algum tempo agora uma camiseta que os batizandos recebem, na qual na frente, na parte da frente da camiseta, está escrito grande com letras claras: "Perdoado." Este é o sentimento que nós temos ao entrar para as águas do batismo: eu fui perdoado. E este é um sentimento maravilhoso que vem para todos nós quando estamos de bem com Deus. Talvez você já se sentiu assim, amado, perdoado por Deus de uma maneira espetacular. Mas pode ter certeza, passa o batismo, passa o momento onde você está na presença de Deus e talvez aceitou a salvação em Jesus Cristo, e você vai voltar para a rotina da vida diária. Enfrentará tentações e, às vezes, ainda vai voltar a praticar alguns costumes velhos e vai relutar com a sua boca, que ainda tem o hábito de soltar algumas palavras indevidas. Uma luta que tenta trazer uma nova identidade para um ser que foi perdoado e agora está aprendendo a viver a nova vida com Cristo. A vida do novo convertido, ela é ao mesmo tempo linda e maravilhosa e ao mesmo tempo também um desafio para o próprio cristão, pois ele ainda luta com velhos costumes que ele precisa abandonar e não pode deixar entrar na sua nova vida com Cristo. Mas aí acontece muitas vezes que os cristãos falham e talvez tenha suas dificuldades, e é este o momento em que o inimigo lhe coloca sobre o morro da desistência e faz o seguinte questionamento, como ele fez também para Jesus Cristo: se você é um filho de Deus, então prove. Sempre que alguém coloca a sua fé em Cristo e começa uma nova vida com ele, o inimigo vai ser aquele que vai querer questionar: você tem certeza que você é um filho de Deus? Você não é coisa nenhuma. Ei, você não se converteu coisa nenhuma, olha só a sua vida, você ainda tem dificuldades, você ainda tem tentações. Como se fosse eliminar as tentações da vida a conversão de alguém. Mas pode ver que o próprio Jesus foi tentado, portanto não deixe que as suas tentações, as suas dificuldades ao subir em direção ao céu sejam questionadas ou sejam derrubadas pelo inimigo que vem lhe dizer que você talvez não é um filho de Deus. Não deixe que o inimigo questione a sua natureza espiritual. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Aceitou o perdão de seus pecados? Aceitou que ele é o Senhor sobre a sua vida? Então não questione isso. Siga a Jesus, continue lutando, continue subindo em direção aos céus. Segunda coisa que o inimigo faz, eu peço que você tome cuidado com isso. Ele diz assim: se és o Filho de Deus, então mande que estas pedras se transformem em pães. Sabe o que ele está fazendo aqui? O inimigo está pedindo um milagre. E sabe por que o diabo pede para Jesus transformar pedra em pão? porque ele mesmo não tem pão para oferecer. Ele não tem substância, não tem nada que possa suprir as necessidades nem físicas e muito menos espirituais da alma do ser humano. Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pães? Claro que sim. Mas Deus não obedece o inimigo e Jesus também não obedece o diabo. Deus não faz as coisas conforme os outros querem. Ele tem a sua vontade, o seu tempo e a sua forma de fazer. Sabe, tem momentos na vida onde nós iremos ser tentados a querer milagres. Momentos de doença, momentos de fome, onde nós podemos ser tentados a exigir um milagre de Deus. Momentos onde nossos anseios físicos, como a fome, literalmente, poderão nos pressionar a querer exigir que Deus nos dê um milagre. Cuidado! Cuidado para que em momentos assim você não caia na cilada do inimigo, que vai colocar em sua mente um pedido de exigência de milagre. Lembre-se, quem exigiu um milagre foi o diabo e não Jesus. Portanto, cuidado para que você nos momentos difíceis da vida não caia na tentação que o diabo colocou aqui para Jesus de exigir um milagre. Transforme agora pedras em pães. Não, Deus faz milagre quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele pode fazer um em sua vida, mas não coloque uma exigência perante Deus. O inimigo vai fazer isso. Não faça você, não caia nessa. Terceira coisa que vejo que o inimigo faz é que ele vai tentar colocar você contra Deus. Nos momentos difíceis de sua vida, pode ter certeza que ele vai chegar para você assim como chegou para Jesus em Mateus 4, versículo 6. Atira-te para baixo, pois está escrito, aos seus anjos ordenará que te guardem. O diabo é tão astuto que ele usa a própria Bíblia para tentar fazer Jesus se colocar contra o próprio Deus. O versículo 5 diz que o inimigo coloca Jesus sobre um pináculo aqui do templo, um lugar alto, e diz então para ele, ei, pula para baixo. Salmo 91, versículo 11, diz que ele vai te pegar, então faça o teste. Jesus usou a Bíblia para responder ao inimigo que tinha usado a Bíblia de uma maneira errada para lhe colocar em tentação. O diabo usou a Bíblia para tentar e Jesus usou a Bíblia para se defender. Cuidado com textos bíblicos que são jogados na sua cara. Isso é uma das coisas que o inimigo faz. Se necessário, ele usa a própria Bíblia para colocar uma pessoa contra o seu Criador. Ele tira um texto do seu contexto, altera o seu significado para provocar uma atitude insana. O Salmo 91 diz que Deus irá proteger de uma maneira geral, que Deus restaura e retira um filho seu da angústia. O versículo 15 do Salmo 91 diz isso. Mas o inimigo fala para Jesus provocar a ajuda de Deus e pular de um precipício. Essa nunca foi a intenção do Salmo 91. Cuidado para que o inimigo jamais coloque você contra Deus. No próximo programa estarei continuando esse estudo com vocês, mas eu desejo que se alguma dessas coisas tenha lhe atingido nos últimos tempos, talvez a sua natureza espiritual tenha sido questionado. Você realmente é um crente? Talvez o inimigo tenha colocado em sua mente para exigir um milagre. Deus, se você existe, então eu quero que faça conforme o que eu quero agora. Se esse tem sido o teu caso, pode ser uma tentação do inimigo. Tome cuidado e também não permita jamais que o inimigo lhe coloque contra Deus. Nem mesmo textos bíblicos não use para questionar o Criador ou para se colocar como um questionador do Criador. Ele é Deus e nós somos seres humanos. Que o Senhor lhe abençoe e guarde e que nos morros, nas subidas da vida, você não se deixe derrubar por nenhuma das ciladas do inimigo.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.